Está no ar seu podcast, o Keeping Up with the Pop. Eu sou o Fanny Weber e estou com essa galerinha para comentar de tudo o que tem de pop no universo, tudo que está no nosso radar do pop. Primeiro com a nossa correspondente internacional, a integrante mais chique do programa, Miriam Spitzer.
Hello, estou aqui, né, agora de volta a terras internacionais de novo. Sigo aqui. E passando frio, né? Que horror.
Que inveja.
Tadinho.
Que inveja. Eu tava falando, antes de apresentar o Cosmo, assim, esse negócio de passar frio, né? Eu nunca tomei banho gelado na minha vida. Odeio banho gelado. E em Porto Alegre estou tomando banho gelado, pois é um ato de sobrevivência, na verdade.
Cara, o banho gelado tá quente, cara. Eu queria que tivesse banho frio, né?
Mas assim, mesmo. Ó, aqui, pelo menos, eu vou te dizer, eu passo menos frio dentro de casa e sofro menos dentro de casa do que em Porto Alegre. Porque aqui, pelo menos, os lugares são preparados pra isso. Uhum, em Porto Alegre, assim, a gente tem que tomar aquela escolha de, tipo, levo uma estufa pra dentro do banheiro e corro o risco de morrer eletrocutado ou morro de frio. Então, pelo menos aqui
a luz aqui,
tem
tá caríssima. Paguei 500 pila de luz no último mês. Tô
Rodrigo
triste.
Cosma, tá cara a luz, Rodrigo Cosma?
Tá caríssima a luz, bandeira vermelha 2, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, cara? Aqueles ventiladores no Osório não era pra resolver a nossa vida, não? Não, né, só eles lá.
É aquecimento global, né, Cosma?
É aquecimento global, tá um pesadelo. Janeiro em Porto Alegre, já sei que não é um mês que eu quero ficar em Porto Alegre. E tamo aí. Estou apaixonado por uma série, quero muito falar sobre ela.
Eu achei que tu ia dizer que tu tava apaixonado.
Fui convertido.
Comigo.
James Gunn conseguiu me converter.
Pensei gente, que. Opa! Who let the dog out?
Deixa eu tirar o Lineu daqui.
É, antes da gente começar esse programa, eu queria só deixar um agradecimento especial a uma seguidora maravilhosa. Que graças a ela eu tô podendo assistir o Big Brother e acompanhar o Big Brother como nunca. Uma pena esse Big Brother tá do jeito que tá, mas tô podendo acompanhar. Então queria mandar um beijo pra Darciane Moreira. Muito obrigada.
Ô, Darciane, valeu demais por manter o conteúdo do Keeping Up with the Pop com qualidade, né?
Com qualidade, ela é uma grande apoiadora desse podcast.
Falando em apoiadores, eu queria saber se o Fanny não tem um abraço pra mandar pra alguma marca aí, porque eu fiquei sabendo que ele recebeu um combozinho ali.
E recebeu um combozinho do artesão, Cosminha.
É, o artesão, que eu também tô mendigando esse combo aí. Quero receber e quero saber se a gente vai ter uma parceria com eles ou não. Tô
tu tá ligado que tu pode aprender muito comigo sobre humildade nas redes sociais, né?
É verdade.
É que o Cosma é muito estrela.
Não, o Cosma é estrela. O Cosma prefere ir no 1,99, na Estrada Velha, indo pra praia e fazer 18 posts do que das pessoas que patrocinam ele. É incrível. O Cosma
que absurdo.
Assim, não tem...
É
não tem,
isso aí.
Não tem o mínimo nível, assim. Falando inclusive, falando em patrocínios do nosso outro podcast, o Queimando o Filme, né? Uhum. O pessoal assim, cara, só queria falar uma coisa, vocês vão voltar com o podcast? Eu falei assim, cara, não sei, depende do Cosmo, ele me respondeu o zap.
Né? Mas, enfim. Pode falar, se tu quiser, Fanny, tu pode falar sobre o Queimando o Filme no nosso podcast do Keeping Up with the Pop, no nosso WhatsApp, que o Cosmo responde às vezes.
É. Não, o Cosmo, se mandar o Cosmo... se for a Miriam mandando DMs, aí eu respondo na hora.
É, exatamente. O Cosma tem um problema pessoal comigo, já entendi.
Não, eu não respondo ninguém, nem minha mãe, coitado.
É uma relação diferente, né, Fanny?
Não, com a minha não, de mãe,
é você, essa cultura nova de ter que responder e estar sempre disponível é um absurdo.
Cara, não é sempre disponível. Ah, eu mando uma pergunta e tu responde qualquer coisa.
Depois, é. Pensa que
qualquer
é uma
coisa,
carta.
Menos do que eu perguntei. Mas,
eu
enfim.
Quero deixar bem claro, porque eu vou defender o Fanny nessa. O Cosme, ele às vezes responde 5 dias depois, ele postou 40 coisas na internet no meio tempo em que tu perguntou algo pra ele. E ele, inclusive, já fala contigo por outra rede social. Então, assim... Ele às vezes te responde algo totalmente estúpido no Instagram e não responde a pergunta, vamos gravar quando no WhatsApp?
Exato, verdade, exatamente. Verdade. Daí tu fica assim, pô, não quero ser o chatão do rolê, né? Pô, o cara é um cara importante, né? O cara é uma celebridade. Não quero ser o chato, né? Mas enfim, vamos parar
mas
de malhar.
Mas a gente ama o Cosma, velho.
Tá, vamos lá, tá? Eu só queria
vamos
falar...
Vamos parar de malhar o Cosma. Tu quer falar primeiro, Cosma, de Big Brother Brasil, das séries que tu tá apaixonado,
sim.
Falar mal de Mandalorian, não, de como é que é? De Boba Fett.
Falar do Peacemaker, quero falar primeiro.
Então vamos falar do Peacemaker.
Tá todo mundo falando, aliás. É assim, eu sempre tive um preconceito enorme com séries de super-heróis. A Disney Plus trouxe uma leva muito massa. Eu abri, né, com grana, com orçamento, com um roteiro bem pensado, não um roteiro pensado pra TV, não com orçamento pensado pra TV. Uma parada que era de outro, né, de outro nível, de outro patamar. A DC continuava fazendo a sériezinha ali de CW, canal CW. E então eu nunca assistia. Só que James Gunn, depois de fazer o Esquadrão Suicida rebootado, basicamente, com uma história muito mais divertida, ele ganhou essa liberdade criativa da DC e da HBO Max, principalmente, né, que é quem tem o bolso, quem tem a carteira, e foi lá e fez um seriado chamado Peacemaker, que é absolutamente maravilhoso. A abertura já tinha sido elogiada, a gente já falou da abertura aqui, né? Em que é basicamente uma dancinha glorificada do TikTok, mas muito bem feita, em que todos dançam um hit, uma balada dos anos 80, né? Bem, na assinatura do James Gunn, basicamente. Anos 90, não sei, não me lembro qual é, de que época aquela música ali, mas bem divertida. E eu fui assistir a série. A série conta a história do Pacificador. Eu achava que era uma prequel, por isso eu estava meio decepcionado. Pra quem não sabe, o Peacemaker aparentemente morre no filme, Esquadrão Suicida. E não é spoiler, porque o filme já tá aí, né? Quem queria ver, viu. E no filme, no seriado, mostra que não. Que, na verdade, ele tem meio que um fator de cura ali, só que bem mais... meio que Groupon ali, né? Não chega a ser um Wolverine que a ferida cura na hora, mas ele consegue, né, sobreviver a feridas bem graves. E aí a série, a partir daí, né? Ele volta a ser um cara do Esquadrão Suicida, mas numa versão mais só ele, né? Em que ele tem que sair por aí matando alguns alvos. E tem toda uma equipe em volta. Só que o barato não é isso, o barato é que é o James Gunn fazendo. Então, o roteiro é maravilhoso, as pessoas têm alma, tu consegue ver as conversas rolando na vida real mesmo. É como se fosse um Kick-Ass, assim, quase isso. E que tem caras com uniformes ridículos, com um texto bem afiado e uma história divertida. Tem a Danielle Brooks, né, de Orange and the Black, fazendo uma das colegas de trabalho do Peacemaker, bem divertida ela. Tem um elenco bem legal. O pai do Peacemaker é o Robert Patrick, Robert Patrick, que é famoso aí, já fez muita coisa, já fez o Terminador do Futuro, ele fazia o robô que não tinha expressões faciais, basicamente. E é incrível como ele fez bem o papel, que é um cara, o pai do Peacemaker, é um cara que é um inventor absolutamente brilhante, mas que é da extrema-direita, vê Fox News o dia inteiro, e é da KKK, e é um malucaço, assim, um vilão. Só que o Peacemaker é filho dele, né? Então eles têm que se conversar e tal, e é muito interessante isso.
Cosma, pra Oi. Quem não é desse universo, quem é o Peacemaker?
Peacemaker é um dos anti-heróis dessa nova leva do Esquadrão Suicida. É o John Cena, né? Que foi um astro do Vale Tudo. É isso mesmo, né? Foi. Assim como o The Rock, ele saiu desse meio e ele tem um senso de humor. Ele é muito divertido. Eu gosto muito do ator, né? E ele faz o Peacemaker de um jeito muito legal. E é ele com aquele uniforme dele, com aquele capacete prateado, que agora realmente eu entendo por que ele usa aquele capacete prateado, porque basicamente cada, né, é quase como se fosse um Homem de Ferro, né? Cada capacete tem um poder, assim, ele vê o pai dele que faz os capacetes pra ele. E é bem legal, cara. A série é divertidíssima, a história te pega, tem um mistério junto, tem cenas de ação e tem conversas muito engraçadas. Eu tô apaixonado. Um monte de gente falava que era muito bom. Eu tava ali meio que, será que prequel vai ser bom? Mas não é prequel. E é isso que foi o que me pegou. Não é um prequel, é muito bem feito. Já tem 4 episódios na HBO Max. Eu vi os 4 de cabo a rabo, não consegui parar de ver. E eu vou fazer um toalhado agora falando, porque o Crespani tá muito querendo falar sobre. O Crespani acho que é melhor que qualquer série da Marvel. Eu acho que, de certa forma, é. É a liberdade criativa
série? Que consegue ver. Série? Assim. Mas série não é difícil também, né?
Ah, a série.
Qual é que é a série boa da Marvel?
WandaVision eu achei muito bom. Falcão e Soldado Final é passável. Tivemos também o Hawkeye, que eu achei, né, como é natalino. No Natal, assim, gostei bastante de ver, assim, me senti muito natalino. E também teve
Tudo meio nota 7 até agora,
tá? É, tudo meio nota 7. A WandaVision um pouco melhor, assim, mas tudo o resto meio nota 7.
Não, o WandaVision eu achei muito bem feito, mas é porque, né, eu sou da indústria, eu acho o máximo quando eles dão homenagens a gente. Mas o resto,
WandaVision, eu acho bem feito, mas o problema é que o contexto dela em todo o universo Marvel vai tornar ela uma série idiota, assim.
É que ela não vai andar pra frente, assim, ela não muda o universo. Ela é mais ou menos pra, tipo, tá, podemos trazer o Vision de volta, sabe?
A gente tem que é que a gente tem que ver o que vai acontecer no Doctor Strange, né? Uhum. Por causa que, tipo assim, não, e aí, Wanda, porque, porra, no trailer tem aquela cena maravilhosa, né? E aí, Wanda, pô, daí ela chega e diz pro doutor lá, opa, foi mal pelo que eu fiz. Não, te relaxa, não tem o Disney Plus. E daí, tipo, e finge que nada aconteceu. Se seguir dessa forma, pelo jeito é meio zoado. Mas enfim, acho assim, tipo, acho que é bem tranquilo ser melhor do que...
O James Gunn, se ele fosse um pouco mais
esperto, eu acho bem tranquilo, deixa eu só falar uma coisinha. Desculpa. Acho bem tranquilo ser melhor do que as séries Marvel, por causa que as séries Marvel não tem uma ousadia gigantesca, assim. A melhor série Marvel pra mim é Loki.
Tá? Loki, sim, concordo. Loki
em é muito termos grande. De roteiro e de série mesmo, com início, meio e fim, com certeza.
Entendeu? Ambição. Mas é isso, assim, sabe? Tipo, se o cara tem um personagem desconhecido, tá? Não vou falar que quem conhece o Peacemaker, tá ligado? E não vai ser pela explicação do Cosmo que vai conhecer, porque se eu conheço e não entendi, imagina a pessoa que não entende. Então, mas é tipo assim, cara, tu fica bem assim, pô, é o personagem, é o spin-off do personagem daquele filme do Esquadrão Suicida que quase ninguém viu. Daí, tipo assim, meio estranho.
Esse novo, entendeu? Né? Esse novo. E assim, ele já tá com reviews melhores, que inclusive a mais bem avaliada até então, que era Mulher Maravilha 1, né? Peacemaker já tá com no Rotten lá, já tá com a melhor classificação de qualquer produção feita da DC dessa nova leva, né? Acho que
marca essa nova Batman, leva, ela tá sofrendo muitos problemas, assim, de produto, de universo, né? Porque ela inevitavelmente tá sendo comparada com o grande sucesso da Marvel, e ela não tá conseguindo ter uma identidade, assim, nem o filme individual funciona e nem o grupo funciona. Então eu tô bem curiosa pra ver o que eles vão fazer, porque no caso a DC tem grana pra poder reformular tudo. Eles estão com nomes até maiores de atores do que no caso do que a Marvel. Assim, se a gente vai pensar, é Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jared Leto, eles estão com nomes muito bons, assim. Então eu tenho muita curiosidade o que vai ser o futuro da DC no assim, próximo né? ano.
O The Rock vai estar vindo aí. Inclusive.
E outra coisa, né? Só pra complementar o que a Miriam tá falando, assim, e a primeira grande aventura da DC, e eu vou dizer grande mesmo, porque o James Gunn é um diretor reconhecido, né?
Claro.
É a primeira grande aventura da DC e da Warner com um personagem merda. Entendeu? Isso. Um personagem bom, não é tipo
isso. Mas é que eu acho que isso é até uma tentativa segura, porque assim, ele não influencia tanto na história, claro, do geral. Claro, e até assim, se tu for ver o próprio caso da Marvel, né? Quem é a Wanda e o Vision, sabe?
Dentro não, do mas exatamente. Do a gente tá com o mesmo pensamento, mesma linha de raciocínio. Assim.
E mais uma coisa.
Eu acho que é a resposta pra mais 18, da Warner, hein? Pra tipo o que a Marvel consegue fazer, que é tipo meter uns personagens mangolão. Vai ter o Cavaleiro da Lua agora, entendeu? Né? Tem que ser assim, ó, além do punheteiro de quadrinhos pra conhecer o Cavaleiro da Lua, sabe? O cara conhece o Cavaleiro da Lua porque foi anunciado esse negócio faz 5 anos. Daí a galera desses 5 anos teve tempo pra se atualizar. Mas antes disso, não sabia quem era, meu. Tinha que ser muito punheteiro de quadrinhos pra conhecer, entendeu?
James Gunn ele ganha muito, porque é uma série da HBO, bem HBO mesmo, é mais 18, tem peitola, tem ultra-violência, tem tudo que tu imagina. E a Marvel, né, por mais que tu queira, que tu tenha criatividade, tu tem que fazer naquela forminha da Marvel. Então eu acho que se o James Gunn fosse um pouco mais esperto, ele virava o Kevin Feige da DC, né? Ele pegava, falava assim, cara,
dá pra... Acho que ele não tem essa capacidade.
Eu também não, acho que ele não tem essa capacidade. Né?
Ele quer se divertir.
Quando tu pega... Bom, né, nós temos aí dois casos de universos ampliados que algumas coisas deram muito certo e outras não. A Marvel, a princípio, tudo deu muito certo. O produto mais fraco, assim, foi o Gavião Arqueiro, e, né, que foi o mais... É Gavião Arqueiro, né, o nome?
Não fala mal do Gavião Arqueiro.
Não, eu gostei, não, mas se tu for pensar,
mais
o produto
pelo que foi produto... os Eternos, né?
Sim. Sim, mas os Eternos a gente ainda não sabe se é um porquê da pandemia e tal. Agora ele tá no streaming, daqui a pouco ele tem uma segunda vida. Mas eu digo assim, ó, por exemplo, Star Wars, né? O Star Wars foi também uma outra ampliação de universo que, por enquanto, o primeiro produto deu muito certo e o segundo já tá... Tô falando de motion,
Star Wars,
né? Não de animação.
Tem que se acostumar com decepção. Fora de Star Wars já tá acostumado.
É, mas as animações de Star Wars, que foi a expansão desse universo, foram muito boas.
Foi.
Né? Que teve a Guerra dos Clones e tal. Uhum. Então, agora, assim, nós estamos falando em séries de estilo motion picture, né? De ator, de live action, né? Como vocês falam. Então, a primeira, que foi o Mandalorian, foi sensacional, foi super bem recebida. A segunda, que é o Boba Fett, que daqui a pouco nós vamos falar mal dela. Também,
podemos
foi um desastre. A gente tava mega na expectativa, até eles estão trazendo personagens que a gente conhece, e fica, putz, eu não acredito que eu tô vendo isso.
Ah, o primeiro grande problema de Boba Fett é essa basicamente fetiche que as pessoas têm em contar história em Tatooine. Chega de Tatooine.
Que é um planeta cagado,
uma história,
né?
Ruim, né?
Tem tanto planeta legal, e assim, a gente pega um cara que era B10, que era fodão, era o Boba Fett, mano. E aí o cara é bom como sendo o cara que fala pouco e aparece pouco. E aí decidem fazer ele sendo o principal personagem de uma série. E aí colocam Rodrigo ele não Cosme. Pra ser o caçador de recompensa.
Esse é o erro mais clássico de Hollywood, né? Cara, assim, ó, é uma infinidade de vezes que isso acontece em Hollywood, né? O sidekick ganha uma notoriedade muito maior por qualquer motivo, o personagem, né, cômico ganha um motivo, uma notoriedade gigantesca, e ele vira tipo um super personagem, ganha um filme solo, e esse filme solo nem sempre é tão bom, né? Então,
olha,
tipo...
eu me lembro da história do Alien, tá? Que o Alien, o primeiro filme, ele aparecia muito pouco, acho que ele apareceu em cena umas 4 ou 5 vezes. E a tensão de imaginar que o Alien em qualquer momento pode aparecer era muito melhor do que quando o Alien de fato aparecia.
Sim.
E aí é exatamente o ponto que o Rodrigo trouxe que eu concordo, que é isso. O Boba Fett é o cara, assim, fodão, que matava todo mundo, que fazia, ganhava a batalha que ele quisesse, e a gente não sabia nada sobre ele. Deixa assim.
É. E assim, algumas coisas foram muito criticadas nos últimos episódios mais recentes. Foi que, por exemplo, uma gangue de motoqueiros cyberpunk foi contratada pra ele, com ele, né, ele contratou eles pra ser os capanga dele. Uhum. Só que aí tem uma perseguição tão patética em que eles perseguem um assistente de um prefeito. Então quer dizer que a história de um dos episódios é sobre ele tentar fazer uma reunião com o prefeito de Tatooine.
Ah, é a coisa mais
não
ridícula.
Conseguiu, e aí eles perseguem um assistente, e aí tem uma perseguição muito mal feita, low budget total, devagar, assim. E assim, pô, se for pra trazer de volta aquela sessão gostosa que a gente teve no episódio 1, daquela corrida de naves, faz uma
de
parada
pods.
Legal.
É,
de pods. Vai lá e faz um... Aí quebra umas barraquinhas de compra e deu. Ah, não dá. O Boba Fett, realmente, eu ainda tenho esperança, tá? Vou continuar vendo até o final. Mas eu acho que faltou... Eu entendo que eles não podiam fazer de novo uma história de um caçador de recompensas, que essa era a história do Mandalorian, né? Eles vão fazer duas histórias de um cara indo pro universo aí. Mas, sei lá, faz ele sendo um caçador de recompensas de uma outra maneira. Não faz ele querendo ser o novo rei que quer ser bonzinho com todo mundo e não quer matar ninguém.
Então, seria mais interessante se ele fosse um tirano pra gente assistir do que ele ser um rei bonzinho.
E o Boba Fett, ele não tem uma personalidade muito interessante, né? Tipo, ele é um cara meio qualquer coisa.
E tá vindo
as
Darth
outras
Vader,
pintas, hein? São muito mais foda que ele, assim, sabe? A
Os
gente tem aquela
lá
sensação...
do Jabba da Hutt eram muito mais interessantes do que ele.
Eu adorei eles.
Eu gostei ao contrário da internet, eu gostei dos motociclistas cyberpunk lá. Achei interessante, assim, achei divertido. Mas tipo, é uma referência nos 80, assim, entendeu?
Faltou um pouco só de sei lá, de ser mais...
Não, mas eu entendo, é que a internet, assim, ela culpa muito umas coisas específicas que, na real, elas, na minha cabeça, elas até são boas. O problema é que elas são mal executadas porque o roteiro é uma merda, entendeu?
Exato.
Entendeu? Então elas estão culpando a coisa errada, entendeu? Tipo assim, não que é tosco. Porra, tudo em Star Wars é tosco, tá ligado? Tipo, pô, o primeiro sabre de luz é um negócio de flash de câmera, entendeu?
Era
sabe,
muito
que, ruim. Que o cara pega e põe os outros negócios. Então, tipo, tudo é meio tosco em Star Wars. Essa é a graça de Star Wars. Então tu não pode xingar o cara pra botar uma speedster tosca. Porque isso é o legal. Agora, o roteiro é uma merda. E daí que é o pior de tudo, assim. Só pra fechar esse arco de super-heróis e tudo mais, e voltando pro James Gunn, quem gostou do... Quem está gostando, na verdade, do Peacemaker, eu recomendo... fortemente, assim, que você veja o filme de 2010 dirigido pelo James Gunn chamado Super, que Super. É com o Rainn Wilson, que é o Dwight Schrute, né, do The Office e tal.
Um filme com o Rainn
Wilson. E o Super é um filme de 2010 nessa pegada do pacificador, que é um cara que põe uma roupa e vai combater o crime lá. E tem... Eu acho que tem a... Ah, tem o Elliot Page, hoje é Elliot Page, né? Tem a Liv Tyler, tem a Linda Cardellini, o Kevin Bacon, tem um elenco bem interessante, tá ligado? Pra fazer um filme assim, meio de orçamento meio duvidoso, tá ligado? Então, baita filme mesmo, 1h30, Super 2010. No Brasil dá pra ver no Prime Video.
Foi o portfólio, né? Pra depois fazer outros filmes.
É, ele já tinha feito outras coisas, né? A gente não pode esquecer que o James Gunn, ele fez o inesquecível Scooby-Doo, né?
Scooby-Doo, o primeiro, aquele?
O 2002, né?
Pra terminar, só pra falar também, a última coisa, eu tô com esperança em Obi-Wan, tá? Porque o Obi-Wan vai contar...
Obi-Wan eu acho que vai ser muito bom.
Vai contar aquela parte do Império vindo... E vai ter o Darth Vader, vai ter o nosso querido ator, Panettiere lá, o gurizão. Ele vai voltar, porque depois de todo esse drama, finalmente ele viu que passou 10 anos, 15, a galera toda ama. A galera que odiava começa a amar. É quase um Jar Jar Binks, assim, melhor que o Jar Jar Binks. E ele vai voltar aí e provavelmente a gente vai ver mais Darth Vader, o que não significa que vai ser bom. Porque, de novo, é um personagem que nem o Boba Fett, né? Quanto menos, melhor. Mas eu acho que a gente vai ver um novo Darth Vader, e eu acho que eles estão realmente concentrando o melhor que pode ser contado ali, porque o Obi-Wan não pode flopar, né? Se flopar o Obi-Wan, daí vamos ter que parar tudo de novo.
Não,
que nem quando rolou o filme do Han Solo.
Assim, olha, quando faz uma coisa, tipo, pegar... Vamos lá, o filme do Han Solo foi uma merda, foi. Mas o Han Solo é um ser humano normal, como todos nós, e tudo bem. O Obi-Wan, ele é um Jedi que já tem uma história... muito mais rica, muito mais bem escrita desde o início da história do Star Wars. Então, ele, quando a gente vê ele no primeiro filme, né, que foi lá o lançamento, ele era um senhor de idade que a gente deveria respeitar. Só que aí, quando tu pega o prequel, que é o episódio 1, 2, 3, ele tá aí toda a história, a backstory do Obi-Wan Kenobi. E aí eu acho que até pegando o mesmo ator, né? Porque eles vão fazer com o Ian McGregor e com o ator, que agora esqueci o nome dele, que fazia o Anakin Skywalker.
Sim.
Eles já têm essa backstory, eles já fizeram essa pesquisa, eles já estão envolvidos naquele projeto que foi também dirigido pelo George Lucas em algumas partes. Então,
Hayden Christensen.
Isso aí. Então eu acho que não tem muito como dar errado, porque eu acho que quando tu pega essas pessoas que já participaram de produtos que deram certo... Por mais que a gente não goste dos primeiros episódios, né, do prequel, eles deram certo, eles foram, assim, eles foram muito menos criticados do que os atuais. Então eu acho que é muito, muito difícil dar errado. E aí a gente vai ver realmente aquela coisa que a gente gosta do Star Wars, que é a coisa do Jedi, que é a coisa daquela religião que a gente não conhece, que é essa batalha do lado negro, do lado claro da força, enfim. Eu acho que é muito difícil dar errado. E eu acho que eles não arriscariam dar errado. E se der, eles vão jogar o Baby Yoda e tá tudo certo.
E talvez o Baby Yoda apareça, né? Porque como o Baby Yoda tem 100 anos, o Obi-Wan podia ser o primeiro que pegou, resgatou o Baby Yoda quando era mais bebê.
Eu acho que Yoda, se o Boba Fett tivesse o Baby Yoda, já teria melhorado assim, ó, em 50%.
Ah, o Mandalorian foi a cartada na manga, né? Foi o Royal Flash.
Não tinha como não gostar. Inclusive, a segunda temporada, eles colocaram o Baby Yoda mais em cena, né? Pelo sucesso da primeira.
Enfim, eu, né, como um bom pessimista, estou traumatizado de Star Wars desde Ascensão Skywalker. Por mim, não precisava ter mais nada. Eu preciso de um tempo para superar esse trauma. E não passou o tempo suficiente mesmo com o Mandalorian. mesmo com os outros sucessos. Não passou tempo
não,
suficiente.
Para, eu tô traumatizado. Eu volto a destacar. O último episódio do Mandalorian foi uma das melhores coisas que o universo Star Wars... Eles me reconquistaram ali.
Olha...
Ah, eu ainda não... Não, ainda não.
Quando aparece aquele personagem pra pegar o Baby Yoda, eu falei... Eu não quero dar spoiler, mas vocês já deveriam ter assistido.
Isso.
Eu falei, tá, vocês recuperaram um pouco... Sabe assim, aquele término que terminou ruim? E aí tu reencontra tua ex, teu ex e tal, e aí tá, tudo bem.
E ele tá numa cadeira de rodas pedindo dinheiro na esquina. Isso. Esse é o final perfeito, né?
Isso, e aí tu pá, tudo bem, quer saber, eu tô melhor.
Mas né? Assim, Miriam, não existe não tem como errar. Eles conseguiram errar todas as duas sequelas, as últimas duas sequelas foram terríveis. O final foi uma merda.
Eu acho que eles não podem errar mais, entendeu?
Eles têm que fazer só safe ball.
É ruim, que é ruim né, também, né?
Mas inclusive, né, a gente, antes da gente gravar, eu tava comentando com vocês que tá saindo em tudo que é veículo de indústria, que o Boba Fett tá enfrentando problemas seríssimos agora no final da série, porque muita gente começou a largar, porque era muito como o Fanny falou perfeitamente semana passada, era Dança com Lobos em Tatooine.
Isso.
Era bem isso. E aí o pessoal começou a perder o interesse, porque não é tão bom assim pra ser Dança com Lobos, um filme que ganhou vários prêmios.
É. E nem a Dança com Lobos é tão bom assim, tá? Vamos ser
não,
bem
Dança
sincero.
Dança com Lobos é chato pra caramba, mas é um filme artístico, né? Vamos lá.
E era dois VHS.
Ah, sim.
Era dois
que nem,
VHS, era mesmo.
Braveheart e que nem Titanic. Dois VHS. Vamos lá, então. Vocês querem falar da flopada do BBB?
Não, ainda temos a Miriam tem o Spencer, né, Miriam?
Temos Spencer. Spencer vai estrear agora na quinta-feira, dia 27 de janeiro. Que, né, tá aí todo mundo esperando pra ver como é que tá a Kristen Stewart como Lady Di. Aqui nos Estados Unidos estreou em novembro. Na verdade, né, todo mundo tá perguntando, e aí, Kristen Stewart vai ganhar Oscar, não vai ganhar Oscar, qual é a situação? E a minha resposta é não. Kristen Stewart não vai ganhar o Oscar e talvez nem seja indicada. E o porquê disso? Porque apesar dos esforços do estúdio e das distribuidoras, Kristen Stewart não faz campanha para Oscar, não dá entrevista. Mal e mal nós tivemos acesso a ela. Eu fui uma das poucas
rainha,
pessoas
hein?
que teve.
Que rainha.
Né? Ela
não
é meio blasé.
Gostei. Não gosto
não
de confete.
Não sei se não gosta de confete, Cosma, ou se tem medo de não ganhar.
Não quer descer pro play pra não perder.
Exatamente.
Tipo assim, eu não vou me expor porque pra não criar... Como é que é? Pra não criar esperança, né?
Mas não é meio patético.
E aí vai
campanha.
Que eu me exponho, vai que eu faço campanha, vai que eu perco, entendeu?
Vai que aparece a Meryl Streep de novo, né?
É que não é campanha. Campanha não é, tipo, ela vai lá pedir o voto. Mas ela dá entrevista, ela tá no talk show, ela tá com a cara tapa. Porque isso, assim, ó, a gente, quando vai votar, tu recebe ali 500 nomes como melhor atriz. Tu tem que te lembrar das cinco melhores.
Sim.
E, às vezes, a chance de tu lembrar da Kristen Stewart realmente é... Ela apareceu na mídia ontem, eu vi uma entrevista, ela tá na capa da Vogue, ela tá na capa do não sei quê.
Se manter na memória.
Tá certo. Eu tô com ela.
Falando, trocando um pouco de assunto levemente, a Ellen DeGeneres ainda tá cancelada?
Tá, vai morrer cancelada.
Ela tem uma entrevista agora pro nosso querido, aliás, virou pauta nas news, o Andrew Garfield foi lá e falou que fez 2 anos que ele teve que ficar mentindo que não tava no filme, 2 anos que ele ficou mentindo que não ia aparecer no Homem-Aranha, e ele finalmente revelou, né? Então, o programa dela ainda com aparelhos tá rolando, mas daqui a pouco vai acabar, né? Já é a última temporada. Sim. E depois disso ela tem que viver aposentada na mansão dela.
Ela vai sair, ela vai chamar quem ela pode chamar nessa temporada. É. Inclusive Andrew Garfield, que aí ela conseguiu pedir algum favor, alguma coisa assim. E vai encerrar a temporada. Lamento, a Ellen DeGeneres não só foi cancelada por motivos que eram... Né, fáceis de checar, ela realmente trata mal as pessoas da equipe dela, ela realmente trata mal as pessoas na volta dela, e muitos convidados não gostam dela, então assim, as pessoas vão ir porque vão ir, tá, é a última temporada da Ellen DeGeneres, e ela
não,
deve...
e tipo, porra, eu não gosto dessa pessoa, ela trata mal todo mundo, ela me trata mal, meu, que coisa maravilhosa eu não precisar ir mais nesse programa, né?
Não, total. E eu acho assim que as pessoas não. É que o pior da coisa da ela não foi só ela ser cancelada. Eu acho que todo mundo tá. Nós também aqui estamos, né, com a cara tapa pra ser cancelado. Sim, o problema é ela não pedir desculpa, não mudar a atitude, não, sabe? Ela era dona de falar, sejam be nice with one another, né? Sejam bonzinhos uns com outros. Uhum. Ela era dona de levantar bandeira sobre maus comportamentos, ser contra e tal. E aí, poxa, ela era a cara do mau comportamento, entendeu? Então, assim, pegou muito na falsidade. Ela, em vez de assumir que o problema era dela, sim, ela meio que jogou na alta gestão do programa dela. E não assumiu
mexeu no
que
bolso,
eu
né?
tratei as pessoas mal.
Muquiranga, né? Mexia no bolso, assim, demitia a pessoa por causa da quarentena e botou outra turma para trabalhar com ela. Ela não queria dividir a fortuna que ela fez e tá tudo certo, né? Mas assim,
isso até eu perdoo porque é negócios, entendeu? Agora, assim, ela ali como dona do programa... Não, é negócio.
Mira, não existe nenhuma vez que eu falo alguma coisa, alguma conversa em que a gente concorda, eu e a Miriam, que ela não diz... Não, nisso aí eu discordo de ti, mas assim, se a gente pensar em outras coisas...
Não, eu acho assim, ó, em tempos de pandemia, ela poderia ter tomado maior cuidado dos seus funcionários e da sua equipe de tanto tempo. Agora, isso é o de menos, porque ela, em épocas fora da pandemia...
Também era.
Demitia a gente que pedia aumento, ou sei lá, sabe? É. Demitia, a pessoa se demitia, aí ela, não, por favor, fica pra demitir no dia seguinte. Ela fazia, isso pra mim é muito pior do que ela demitir gente na época de pandemia e contratar uma equipe mais barata, porque não só ela fez isso, a indústria inteira fez isso. Né?
Essa Ellen, oxi.
Então eu acho muito difícil...
Eu só lembrei do nome... Eu só evoquei o nome da Ellen por causa que a Ellen é tipo... Poderia ser um programa em potencial para Kristen Stewart ir assim e tal. Talvez com uma cobrança de favor da própria Ellen. Mas talvez ela não esteja muito direito de cobrar favores do antigo elenco do Crepúsculo. Então, tipo, fica talvez. Meio...
É. Não, e tem uma coisa também, tá? A Kristen Stewart, ela só participou de entrevistas e coisas bem focadas na época de festivais de cinema.
Uhum.
Agora ela não participou disso. Então...
Agora ela já tá de férias.
Vamos ver.
É, outro babado.
Vamos lembrar, né? Que esse filme estreou
assim,
em novembro.
Deixa eu falar uma coisa, Miriam. Tu falou assim, a Kristen Stewart, ela... Tu já viu o filme, obviamente, né? Kristen Stewart não... Provavelmente não vai concorrer a Oscar, dificilmente vai ganhar, tudo mais. Estou vendo imagens do filme aqui, acho que ela está bem diferente do que normalmente é fisicamente
não, ela,
falando.
Assim, eu te digo, a performance dela merece o Oscar.
Isso aí que eu ia perguntar. Tipo assim, tá, ela não vai concorrer e tal, blá, 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 mas ela mereceria concorrer,
mereceria.
Pelo menos concorrer?
Não, mereceria. E se bobear, o que a gente falava, assim, quando a gente assistiu o filme na época dos festivais, é que não só ela merecia ser indicada, como merecia ganhar. Era assim, essa é a grande chance dela ser indicada para ganhar o Oscar. Então, o que que acontece? Se tu for ver as indicações dela, todos os festivais de cinema que ela participou, ela foi indicada como melhor atriz. Sim. E muitos ela ganhou. Quais foram os únicos dois prêmios que ela foi indicada como melhor atriz até então? O Globo de Ouro e o Critics' Choice Awards, que são os voters, né? Quem vota nessas duas premiações são os jornalistas e são os críticos.
Sim.
O mais importante, que seria o indicativo que ela poderia ganhar e ser indicada ao Oscar, no caso dela, além desses dois, era o SAG Awards, que é o Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores de tela, né? Que seria o pessoal que trabalha no cinema e na TV.
Sim, sim.
Ou seja, é a votação dos colegas dela.
Entendi.
Aquele pessoal que atua. Então, se nem eles conseguiram lembrar que ela existia na hora de indicar e ter uma maioria ali pra ser indicada, ali é um red flag.
Ah, sim.
Mas
sim,
pra quê? Mas ela é maior que o Oscar, gente. Ela não precisa.
Não,
tá,
eu até
certo.
Acho que não.
Só
acho
que o filme não vai ter tanto dinheiro dela. Da bilheteria, né?
Mas o filme já saiu da bilheteria aqui nos Estados Unidos. Ele tá entrando no Brasil.
Certo.
Mas é que é um filme obra de arte, entendeu? Ele é como Jack, ele é como Neruda, que são tudo.
E qual, tu viu os dois, né? Qual é a pegada diferente do The Crow e desse filme? O que, que tem de... os atores, eles... tu acha que tu se sente mais naquela história vendo The Crow ou vendo o filme da Kristen Stewart? Os atores são diferentes? É uma parada de pegada de cinema realmente é superior a uma pegada de série? Ou tu acha que cada um tem seus qualidades e defeitos?
São dois produtos diferentes, são dois pontos de vista diferentes. O The Crown, o foco é na coroa.
Sim.
Tá? Uhum. Então, assim, o The Crown, ele é pra explicar o papel da coroa dentro daquela família. E é sobre a Rainha Elizabeth, né? No final das contas, porque é a cabeça que está com a coroa. Então, a Diana ali, ela faz parte de um papel ali que, eventualmente, vai ter o futuro rei da Inglaterra.
Sim.
Mas o ponto de vista do The Crown é muito diferente do que o ponto de vista do Spencer. Spencer, para quem não sabe, é o sobrenome de solteira da Diana. Uhum. O que já indica que o ponto de vista é dela.
Dela.
Da mulher Diana, não da Lady Di. Né? E aí, o que que acontece? O Pablo Larraín, ele sempre explica que ele nunca tentou fazer uma docudrama. Não era a intenção fazer uma coisa real. Era uma intenção de, como no Jack, pegar elementos da realidade, uhum, e juntar com a imaginação para tornar uma obra de arte de cinema. Sim. O Spencer, ele só conta uma história de 2 dias, do Natal de 1991, que foi um ano antes do casal falar que ia se separar.
Eu não sabia que era apenas uma janela de 2 dias.
É uma janela de 48 horas que a gente acompanha. É o momento que ela tá indo pra Sandringham, que é essa casa de campo no nordeste em Norfolk, né, da Inglaterra, e que vai passar o feriado de Natal com a família real. Tadinho. E ali eles mostram ela tendo ataques de ansiedade, eles mostram ela em momentos que ela era bulímica, né, ela era anoréxica, então... Eles mostram todo esse comportamento assim dela com distúrbio alimentar. Eles revitalizam, eles refazem looks icônicos dela, porque era tudo organizado para o Dia da Imprensa. Eles mostram como ela fugia do Dia da Imprensa, mas ao mesmo tempo manipulava o que ela queria pela imprensa.
Entendi.
Então tem um pouco disso. É, a gente vê a Lady Di como mãe, a gente vê a Lady Di como uma mulher fragilizada, tal, que o The Crown não vai te mostrar. Né, o The Crown, ele vai te mostrar aquela imagem que a gente via mais ou menos pelas notícias.
Ela chegando como uma forasteira dentro daquela dinâmica e também tendo o lado dela, mas ao mesmo tempo tendo todo o lado de toda a família junto. Isso é o The Crown. Spencer é uma janela de 2 dias contando muito intimamente e com bastante liberdade poética como funcionava a Lady Di naquele momento, naquela captura de tempo. Entendi. Fiquei interessado agora no filme.
É um filme muito interessante. Não dá pra achar que tu vai ver a história da família real ou a história dela, mas é um filme muito interessante.
Isso aqui. É, tentaram fazer isso naquele biópico do Steve Jobs, né? Só mostrando os dias em que ele anunciava um produto, se lembra?
Sim.
E não deu tão certo, né?
E é o mesmo diretor de arte.
É o mesmo diretor de arte, tá. É, foi chato. Mas foi melhor que o filme do Ashton Kutcher.
É, mas é que a arte do filme do Jobs ali não é... Eu não lembro qual é qual agora. Mas não é a arte que é o problema, né? Tipo, o problema
não é
o
resto.
Não, eu vou ser bem sincera, tá, com vocês. É um filme que é um filme artístico, não é um filme comercial. Então, o que eu acho que vai ser a grande questão aí da distribuidora e do estúdio é mostrar pro público que é um filme artístico, não é aquela coisa pipoca e The Crown fofoquinha, entendeu? Uhum. O The Crown, ele, por mais bem feito que ele seja, ele vai na fofoca, ele vai no... Né, no rumor, ele estuda diferentes cenários e tal. A gente gosta porque a gente quer ver a Rainha Elizabeth e a Margaret, né, fofocando e falando mal dos outros.
É, não é um blockbuster, né? Então não tem uma expectativa de um blockbuster, né?
Não, e nem tenta ser.
É. Né? E a diversão vem por um outro viés, né? E quando eu digo diversão, é um entretenimento, né? Enfim.
Isso aí.
Big Brother Brasil! Se pudesse morrer e não ver mais Nayara Azevedo, eu seria um brasileiro.
Eu acho que, o seguinte, tá?
Eu nem acho a Nayara tão ruim assim. É quem me irrita profundamente é o
Luciano.
No clássico, Luciano.
O Luciano é terrível. O Luciano é, é a cria da internet, é aqueles caras que... Meu Deus, o Luciano...
Ele é tudo que eu odeio na humanidade, é. Sabe?
Eu ia dizer que ele é literalmente cria da internet, mas não foi dois cabos fazendo sexo e
vendo
ele, né?
É, não foi.
Mas ele é ator de canal de YouTube, né? Então, tipo, é foda isso, assim. Cara,
ele não sabe o que assim, é fama, ó, né? Esse é o problema. Ele não entende o que é fama e ele não, quer uma coisa entendo. Que ele não sabe o que é.
Ele não entende a função dele.
Ele romantiza a fama em um nível inacreditável, assim.
O Scooby falou pra ele, cara.
Não é só isso, claro que não. Ele é muito basic e a pessoa quer
Vini,
ser famosa.
O Vini
é
tem esse mesmo problema, tá?
Mas o Vini, ele melhorou depois dos primeiros dois dias, que eu acho que ele tava muito excited.
Tudo bem que ele tão falando que ele é forçado, mas às vezes ele tem um time muito bom. Às vezes ele é forçado. Quando ele falou lá, quando teve o negócio das placas lá, que ele falou,
Tu bem falou, ele é basic, né? Tipo assim.
Ele é, mas quem é que não é nesse elenco, né?
O Vini também é meio básico, cara. Eu acho ele meio básico, assim, sabe? Pô, ele é um cara que tem estudo, irmão. Ele é um cara que... E tal, assim,
ele
mas...
Nossa, ele é muito eloquente.
Isso. E eu acho que... Mas parece que ele tá... Sei lá, meu... Pai, falta muita terapia ali.
Mas eu acho assim, ó. Ele é um cara que ele é mais gente boa, assim. Ele não tá tão focado em si, apesar de querer ser o centro das atenções. O Vini, ele quer ser o centro das atenções, mas ele faz isso de uma forma delicada. Ele entrega algo pra ser sendo as atenções. É Luciano, né?
Sim.
O Luciano, ele quer ser sendo as atenções pelo simples fato de ser sendo as atenções.
Se o Luciano fosse 10% melhor, a gente estaria todo mundo
ou
voltando na
Natália. Ou se ele soubesse rir de si mesmo.
A Natália eu acho muito chata também, gente.
Ah, eu quero ser famoso. Eu sei que é uma coisa idiota, eu sou um trouxa, né?
Se ele fosse mais bem-humorado, assim.
Se ele soubesse brincar com esse fato.
Se ele tivesse o humor um pouco autodepreciativo, assim.
Perfeito.
Ele
se leva a sério. Isso é a coisa que eu mais odeio em qualquer pessoa, se leva a sério. Mas assim, falar que a Nayara não incomoda também, vamos lá, né, Miriam? A Nayara tem um ego inflado, gigante. Ela tá sempre... falando uma coisa que, na verdade, tu sabe que ela tá fazendo por outros motivos.
Mas a Nayara, eu acho que ela daqui a algumas semanas, ela perde o personagem. E, assim, isso pode ser dito também por grande parte da galera que tá ali no camarote. Por exemplo, eu adoro a Linda Quebrada. Só que a Lina, ontem eu tava assistindo ela não deixava ninguém falar no pós-jogo da Discord, entendeu? E assim, ela tava num grupo de 10 pessoas e qualquer pessoa que tentava falar alguma coisa, ela cortava e repetia exatamente.
A Miriam tá madrugando no PPV.
Não, é que é graças a Darciane Moreira, agora eu tenho acesso a Globoplay. Obrigada, Darciane, novamente.
Abraço pra Darcy.
E então, a questão é, todos eles que trabalham com mídia, nós também, às vezes, podemos correr esse risco, né? De, tipo, falar, né? Vamos lá, todo mundo que tá ali do Big Brother quer atenção. Então todos eles tentam ser meio que sendo as atenções. Só que a Nayara, eu acho que daqui a pouco ela vai perder um pouco disso e vai esquecer da coisa de chamar atenção e vai viver a casa.
Mas ela quer ser sempre o centro da parada, de sempre. Se alguém tá falando alguma coisa, ou ela abraça por trás, ou ela tenta capturar a conversa pra ela, sequestrar a conversa. O problema da Nayara é que...
fazem.
O melhor da Nayara...
Também.
O Nayara... cada um tem o seu tipo de jeito, né? Mas a Nayara hoje vai dar uma virada. Porque ela até então não tem certeza do que o público tá pensando. Só que ela é uma espectadora casual do BBB. E ela não vai saber na armadilha que ela tá se metendo. Que é a seguinte. Ela volta do paredão. Óbvio. Vai sair o Luciano, com certeza. Né? Vai sair ele. E vai ser aquela coisa, né? A ironia do cara primeiro eliminado, se eu queria ser famoso. E ela vai continuar e vai pensar, meu Deus, fui aprovada pelo público. Mas por quê? Porque ela é casual. Se ela soubesse mesmo...
Cara, eu acho que ela já se ligou que ela pisou na bola na primeira semana.
Ela é louca, ela acha. Ela tá louca pra uma confirmação. E ela é narcisista. Ela vai saber dessa confirmação no dia que ela voltar. Vai voltar hoje do paredão. E ela vai dizer: a galera gosta de mim, a galera me ama. A galera tá todo mundo louco por mim. E aí ela vai virar e vai ser que nem aquelas pessoas que entram no quarto no paredão falso, uhum, e voltam pensando que já tem os braços, já estão nos braços do público. E aí o que acontece? A pessoa se trai, a pessoa fica. Vira outra pessoa e aí vai ser muito engraçado. Eu acho que
cara, a partir mas de é que eu sabe.
É, mas eu acho que ela entre... é uma boa personagem pro
programa. É, exatamente
pro,
isso que eu quero dizer.
Programa. É isso que eu não gosto dela, mas eu acho que ela é melhor, ela é mais interessante.
Tipo, não é hora dela sair ainda.
Entendeu? Deixa ela mais uma semana. Ela tem que aturar o povo.
BBB, como diz um amigo meu, é tortura como entretenimento, tá ligado?
Claro.
Então, tipo assim, meu, ela tava perdida, fez o teatrinho lá quando foi indicada, não sei o quê.
Isso.
Mas, cara, assim, ela movimenta a casa e movimenta o jogo nessa loucura dela. O Luciano é só chato, irmão. A Natália, ela é chata, mas ela é chata também. E ela, a Natália, eu acho que ela vai ficar mais maluca ainda. Se ela voltar do paredão. Eu não sei se eu quero ver essa maluquice da Natália, tá? Porque eu acho ela muito chata, assim. Eu acho assim, se é ela na Era Azevedo e qualquer outra pessoa da casa, ela sai. Fácil. Uhum. Uhum. Mas não, mas enfim, o cara.
A chatice da Nayara é mais divertida de assistir do que a chatice da Natália. A Natália, ela quer ficar discutindo coisa, detalhe que, tipo, eu não tô tão interessada. A Nayara, pelo menos, é completamente desequilibrada.
Isso!
Porque é mais divertido, entendeu?
E o Luciano, cara, que pra mim podia fazer uma reviravolta, assim, tá, deu, passou essa trend. Porque, tipo, o cara que ria que nem porco, nem ri mais que nem porco, né?
Verdade,
o cara passou uma semana aqui. O cara desistiu no terceiro dia de Big Brother Rico nem Porco. Então, tipo assim, eu pensei que o Luciano ia fazer uma parada assim. Só que eu acho que o Luciano tá na cabeça dele achando assim, meu, bah, eu sou meio... Porque hoje ele, o churrasco
lá... Ele acha
lá,
que ele é tipo Juliette.
Ele acha que é meio de Juliette Lucas Penteado, assim, uma galera que tá sendo excluída. Só que ele é foda, mas ele é chato, entendeu? Uhum. E a Juliette ainda tentava ser legal e ela era chata por causa disso.
E tudo que falam pra ele, ele pensa demais e aí é um inferno, que aí depois ele quer...
Não, gente, deu três episódios que metade do episódio era os famosos tentando explicar, cara, tu tem que trabalhar pra ser famoso, não é assim.
Mas o Boninho ontem, ele não fez... O jogo da discórdia, ele tem agora nova plaquinha, que é Não Ganha, né? Que é uma plaquinha bem interessante e que realmente foi fonte de várias brigas no outro BBB. O Boninho, ele sabe que, no caso, naquele momento especial em que a Nayara estava flertando com sair, ele não queria abusar da sorte. Então ele fez um morde só pra dele, que foi o quê? Vamos fazer um jogo da, né, do top 3, mas não vamos colocar a placa Não Ganha, porque se a Nayara receber a placa Não Ganha de umas 3 pessoas, ela sai na hora do jogo, sai na hora mesmo.
Mas é Cosma, eu não sei se é questão da Nayara ou também a questão de ter atrasado a entrada de 3 pessoas, porque assim, se tu for ver, não foi pro pódio, a Jade não foi pro pódio de ninguém, o Arthur não foi pro pódio de ninguém, e quem foi a terceira? E a Alina também não foi.
Então, mas essa assim, gente tem ego, essa gente tem um ego e a segurança suficiente pra saber assim, ó, eles têm medo de mim, entendeu? A Nayara não tem essa segurança, entendeu? A Nayara tá completamente cagada, pensando que fez a maior merda da vida dela.
É verdade. Então é isso, né? Muito libriano junto. E assim, um abraço pro Thiago Abravanel, estou irritado com ele até agora.
Odeio ele. Cara, que cara chato, mano.
Ele enche a boca pra dizer que gosta de BBB.
Eu não posso comentar a respeito do assunto, porque eu conheço ele de família, fora, né? Então vocês... Não, eu conheço ele, então eu não vou comentar. Sim, mas vocês...
Tu não vai nem comentar se ele tá interpretando ou se ele é aquilo?
Começa na piscina.
Fanny, assim, ó, eu conheci ele há muitos anos atrás, tá?
Tá.
E eu acho que ele tem muitos elementos daquilo que ele tá mostrando.
Claro.
E ele também é muito consciente de que ele tá sendo filmado.
Sim. Não, tá, então, peraí. É um histórico de vida dele, ele é treinado pra ser filmado, né, etc.
E eu acho que assim, ó, ele tem ali as bandeiras que ele quer levantar, ele tem ali a imagem que ele quer passar e ele não é burro. Então, assim, ele não é uma má pessoa, ele não é...
Não, mas em nenhum momento a chatice dele, eu acho que ele é por ser uma má pessoa.
Ele é agregador, ele é assim...
Isso, a chatice dele pra mim... É o fato de ele não ter um ódio.
Não, e de ele achar. Ele não ter entendido BBB, cara. Ele enche a boca pra falar como ele assiste BBB, pay per view o dia inteiro, desde o BBB 20, antes ele assistia também, casualmente. E aí ele não consegue entender que, na verdade, o BBB não é por causa que. Não seria. Não é, o interesse que as pessoas têm pelo BBB é basicamente pela treta. E ele tá dizendo que não, que a gente pode fazer um BBB de amor.
Tem um interesse diferente, mas é conflito. Nunca é paz.
Eu acho, por exemplo, qual é o maior problema desse BBB? Eles ainda acreditam que eles podem passar sem grandes conflitos, que eles podem fazer o jogo sem grandes conflitos.
E mas é ruim pra todo mundo. É ruim. Essa ideia é a mais idiota. É ruim pra todo mundo.
Mas eles são pessoas, que evitam conflitos. Outra coisa.
É ruim pra todo mundo.
Eu acho que intencionalmente a produção do programa selecionou bons camarotes e pipocas fracos, porque depois do ano passado, quem famoso que eu iria querer participar do BBB? Vamos combinar. Eu não iria queimar meu filme lá.
Eu iria hoje,
eu não iria se eu tivesse famosa, entendeu?
Acho que eles tentaram pegar um grupo, pessoas agregadas. Tá, tipo assim, eu conheço suficientemente uma TV, eu não conheço projetos tipo Big Brother, tá? Mas eu conheço suficientemente projetos, assim, em mídias, pra saber que nem tudo isso que a gente tá falando talvez seja planejado e foi só uma casa do caralho, tá ligado? Mas... eu acho que eles pegaram pessoas com um perfil menos conflitantes, entendeu?
Eu também acho.
Sabe?
Tipo, até assim, pra não assustar pras próximas gerações do programa, eu acho.
E outra coisa, assim, ó, é que o BBB 21 foi um sucesso, tá? Mas teve muito rolê errado. E, assim, ó, o Boninho tem. Eu falo com um palpite quase certeiro, assim. Eu tenho certeza que ele sabe que ele andou muito na corda bamba com um processinho ali. Se não levou o processo, tá? Não tem essa informação. Mas assim, ó, o rolê do Lucas Penteado foi muito pesado.
Nossa.
O rolê da Carol Conká foi muito pesado. O rolê do Fiuk foi muito pesado. O rolê da Juliette foi, tipo assim, foi assim, ó. Ali o BB21, assim, ó, juntaram todos os bad vibe, né? A galera da tarja preta da Panvel.
E tem essa coisa também, né, Fanny? O que deu de resultado positivo em questão de dinheiro, de exposição e todas essas coisas, foi também o custo emocional que deu naquela casa. Assim, as primeiras semanas eu passava mal de ver aquilo.
A gente não respirava, assim.
Mas o Rodolfo, por exemplo, foi um case de sucesso. A música dele explodiu e ele faz show, ele não foi cancelado, por mais que no programa ele tinha sido criticado. Carol Conká,
assim,
que teve
Mas o Nego Di também, mas é que olha só, o Rodolfo, ele foi ali acusado numa coisa extremamente séria que poderia ter cagado muito com ele, entendeu? Então assim, as coisas estavam sendo pesadas demais em todos os sentidos.
É que sertanejo é brigado,
eles evitaram, né? Apesar de ter pessoas, eles evitaram pessoas com um perfil tipo Lumena, tá? Social Justice Warrior.
Que pena. Tomar Lumena nesse.
Porque assim, ó, tem os Social Justice Warriors ali, mas é uma galera que tem o que perder, tá? Não, tipo assim, então, além da Quebrada, por exemplo, ela é o perfil de Social Justice Warrior, e aqui não é um demérito, tá? Eu não tô julgando o valor.
Não, é questão
uma causa...
como personagem de entretenimento, né? Só pra deixar claro, a gente tá falando dentro de um storyline de um programa de reality.
Não, e a pessoa tem uma causa, tem uma história de vida, tudo mais. Então faz sentido ela batalhar pelas coisas que envolvem ela diretamente, inclusive sua sobrevivência, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas, assim, ó, ela tem um limite muito mais claro que, por exemplo, teria uma Lumena na edição passada, que é uma pessoa que não...
Não tem mais a perder.
Que não tem nada a perder, tá ligado? Que não tem nem noção real do que é fama, entendeu? Ali, não.
É um BBB pós-Lumena, né? Que eles, além das pessoas terem medo de ser canceladas, eles têm medo de ser cancelados por cancelar. Então, o Rodrigo tentou, e foi obviamente, foi na malícia, ele tentou jogar esse jogo de transformar alguém em uma nova Lumena.
Esse é outro chato.
E ele, o tiro saiu pela culatra.
Os caras mais chatos do Big Brother são do estado mais chato do Brasil, que é Santa Catarina, tá?
Ele é catarinense, eu não sabia. Esse
ele
Rodrigo
é
catarinense? Explicado.
Quem é a outra pessoa de Santa Catarina?
O Luciano também é catarinense.
Luciano é Espírito Santo?
Não, ele é catarinense. É por causa que ele é do Gato Galáctico, que é catarinense.
Será
eu
que
achei
Havaí
uma matéria
aqui
assim? Que é sobre...
Será que no Havaí também, assim, as pessoas... O estado mais bonito é o estado mais... gente tosca.
Aliás, nós precisamos falar da Gaúcha, né? A Gaúcha me impressionou, eu tô até bem surpresa com ela.
Caralho, a Bárbara me impressionou, primeiro porque... Tá, é tipo assim, me impressionou também porque tem muita gente chata, né?
Mas o pai assim, tem que contratar ela, viu, Miriam? Tem que contratar ela como coach.
Pois é, ela estudou coach, né?
É, ela fez, é. Nunca praticou e ela fez a prova de resistência, a amiga dela ficar até o fim. E só, é. só na lábia.
Não, mas olha a garra, gente.
Eu vou falar do alto da pessoa que mais zoou a Bárbara até esse momento, né? Tipo, eu fui, sabe? Eu zoei cara de Novo Hamburguense. Porque, assim, ó, Novo Hamburgo, assim, eu tenho um. Tipo assim, nossa, Novo Hamburgo eu tenho. Eu sei que a Miriam não tem, mas eu tenho preconceitos com a Maurício Cardoso, assim, num nível, né, gigantesco. E daí, que é pro Cosma que talvez não saiba, é a rua lá mais popular de. Tipo, você é a Padre Chagas de Novo Hamburgo.
Sim, sim.
E daí, meu, sabe? E a Bárbara, então. Mas, assim, ó, percebendo a Bárbara no jogo, eu tenho certeza que eu ia colar nela pra jogar qualquer coisa, sabe? Uhum. Porque, assim, ó, assim como na faculdade e em alguns trabalhos da vida profissional, a gente tem que olhar o ambiente e escolher a pessoa que vai ser tua dupla pra fazer os bagulhos sempre. Porque esse negócio de ficar pulando de dupla em dupla em dupla é meio complicado, assim, porque tu tem que cada vez administrar uma dinâmica nova. Eu veria a Bárbara, o que ela fez com a Laís, e a Laís, desculpa, é fraca, né?
Muito.
Mentalmente, tudo mais, assim.
Deixa eu te contar uma fofoca. O Rodrigo tá querendo pegar a Bárbara, e a Bárbara não vai ficar com o Rodrigo, porque a Laís quer ficar com o Rodrigo.
E a Bárbara já deu um... Tu viu aquela festinha que ela deu um vazar
carro,
nele?
Né? Uhum.
Tipo, assim, e ele foi triscroto com ela. Esse Rodrigo é muito escroto. É. Mas é catarinense, óbvio que é escroto.
Foi tonto.
E daí, assim, seguinte, mas a Bárbara...
Nós gaúchos também somos tidos como grossos no resto do país.
Então... Não, mas a Bárbara é muito grossa. Só que a Bárbara... É, tipo assim, o Rodrigo acha que é jogador. A Bárbara é jogadora e em nenhum momento ela tá falando que é jogadora. Ela é, tipo assim, prova de resistência, eu pegaria...
Ela fala com todo mundo.
Exatamente. Ela é a pessoa que eu teria... É a pessoa que eu teria no meu grupo no Big Brother, porque ela tem, tipo, um ótimo acesso. Eu sou uma pessoa que também converso bastante, então a gente teria um ótimo acesso e a gente faria rádio corredor topíssima e duplinha nas provas de resistência.
Eu tô bem na torcida da Bárbara hoje em dia.
É, eu não tô na torcida, né? Mas, assim,
eu quero que ela vá longe. Até eu quero que dos gaúchos.
Enquanto ela estiver entregando o que ela tá entregando, eu quero que ela continue. É isso aí, sabe?
Ela me lembra da Sara, na época da Sara espiã. Lembra que a gente gostava da Sara?
Isso, exatamente. Ela lembra a época da Sara antes da Sara virar Bad Vibe. Exatamente.
É verdade.
Antes da Sara achar que é gênia. Daí fudeu.
Vamos
finalizar rapidamente com a dinâmica da segunda-feira passada foi o pódio e o não ganha, né? Vamos meter essa?
Tá, vamos lá.
Então, Rodrigo Cosma, seu pódio, primeiramente só o pódio.
Tá, em primeiro lugar, quem vai ganhar o BBB 22 é ninguém mais, ninguém menos que... Jade Picon.
Putz.
Segundo lugar fica Douglas Silva e em terceiro lugar Linda Quebrada. Tá? E quem não ganha de jeito nenhum, absolutamente de nenhum jeito, é Nayara Azevedo. Claro que a Jade Picon não vai ganhar, gente. Tô brincando. Porque sempre tem um fator, né? Precisando.
Não. É tipo, calma. Tem 48 semanas nesse programa. Pela tua percepção dela toda semana.
É a semana que vem.
Quarta e outra hora. Tá, fechou.
Tá aí. Miriam Spitzer, dá aí teu pódiozinho top.
Eu acho que ganha Douglas. Segundo lugar é Bárbara.
Tá baixinho teu volume agora.
Ai, desculpa. Eu tava longe do microfone. Acho que quem ganha é Douglas. Segundo lugar, Bárbara.
Tá.
E terceiro lugar... Pedro Scooby.
Pedro Scooby, grande surpresa também.
Pedro Scooby, ele vai ser tipo o Kleber Mambã. Vocês podem escrever. Toda semana vão mandar ele pra Paredão.
Não,
porque
eu acho
que... eles vão achar que ele não vai levar a sério.
E um cara mais fodido vai...
E o público sempre vai manter o Pedro Scooby porque a gente gosta que ele não leva nada a sério.
Não, e tem outra coisa, tem muita gente que acha que é pica e vai cair no paredão junto. E tem muita gente pra eliminar. Sabe?
E daí Pedro depois... Scooby tem toda a cara de que vai se safar no bate-volta sempre.
Quando ele, eu acho que ele nem ganha, assim, mas quando ele voltar do terceiro paredão, o pessoal vai achar que ele é muito forte. Na verdade, ele só teve uns caras muito merda junto com ele, sabe?
Sempre assim.
Tipo assim.
Por isso que é triplo, né?
E não ganha de jeito nenhum, Miriam.
Não, acho que não ganha de jeito nenhum. Ah, é aquele menino do Espírito Santo, o engenheiro médico.
Sim, o Lucas.
O planta
pra caralho. Tá, ó, quem ganha o Big Brother Brasil? Dun, 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 dun. Gessiane ganha o Big Brother Brasil.
Ah,
eu acho que não.
Não, mas vai. Ali, eu acho que ali vai.
Eu acho que o sonho era ela e o Vini, assim, irem bem pra frente, porque são as pessoas ali mais humildes, né?
Sim.
Mas eu acho que nenhum dos dois tem personagem forte pra isso. É. Ela não tá chamando atenção como ela
poderia. Mas até uma outra, que era uma pessoa que tinha, assim, se alguém fosse brigar com ela lá, ia responder, mas ela era muito na dela e ela era meio até inocente, né? Os outros faziam ela de trouxa um pouco, assim, quem entrava na história. E eu acho que tem isso, às vezes o público carrega a pessoa que não tem, às vezes não consegue se expor tão bem. Tem esse fator também, às vezes ganha assim, a pessoa.
Mas ela tá, tipo... Ela tem uma taxa de rejeição baixíssima. É nessa que eu tô me escorando.
Tá.
Entendeu? É nisso que eu tô me escorando. Uhum. Acho que vai ser a Jess, então, a primeira. Segundo colocado, eu acho que é o Dogão da Massa. Né, tá. O nosso...
Dogão tá no pódio de todo mundo, né?
É, exato. E o terceiro lugar, o meu terceiro lugar talvez seja o mais difícil, porque o Pedro Scooby, ele é um ótimo terceiro lugar, tá ligado? Mas eu acho que a Maria... Tá, assim, ó.
Ah, sim.
Eu acho que ela não vai tão
Pedro longe. É um bom top 10. Pedro vai chegar no top 10, mas ele não
agora
vai.
Agora eu vou fazer uma sugestão pra vocês que eu fiz ontem e fiquei bastante surpresa. Entrem no Instagram de cada um deles pra vocês verem, vocês vão ficar impressionados.
O menos seguido é o Luciano, né? Tem 200 e poucos mil.
É, não, o que mais, assim, dos homens, dos pipocas que tem seguidor é o Rodrigo.
Sim, mas ele é bonito, né? Aí agora tem essa narrativa de que ele não pega ninguém, não tá pegando a Laís porque ele gosta de alguém lá fora. Que é...
tem essa,
e daí a galera tá chamando ele de cagão. A galera dentro do programa, né? Chamando ele de cagão.
Isso pra é terminar, bom. Eu queria só falar três mini notícias aqui.
Eu não falei que não ganha.
Ah, tá. Tu falou, não falou que
eu não falei que não ganha de jeito nenhum. Quem não ganha de jeito nenhum, eu não vou falar dos óbvios, tá? Quem não ganha de jeito nenhum, Eslovênia.
Eu também acho que não. A Juliette 2 não vai dar certo.
Na primeiro paredão ela vai embora, a não ser que seja com outros dois muito pior que ela.
É que ela não vai ser colocada em paredão rápido porque ela se dá com todo mundo, mas...
Verdade.
Ela não vai longe.
Três mini notícias só pra acabar aqui. Chico Bento tá vindo em 2023, né? Vai ser um spin-off da Turma da Mônica. Teremos um live action do nosso querido Caipira, né? O Chico Bento da Roça, com o seu Zé Lelé, com o Torresmo e com os outros personagens daquela, do Hiro também. Então vamos ver se de repente vai ter o primo dele junto ali, eles indo no shopping, porque uma das melhores histórias de quadrinhos que tem do Chico Bento é essa. Chico Bento no shopping. Também temos, vai vir aí, o Round 6 não vai acabar, obviamente, vai vir com uma nova temporada, e pelo que eu entendi, pelo que, né, uma galera entendeu, é que o Netflix vai fazer um universo do Squid Game, vai fazer um universo do Round 6 em que, né, vai envolver, de repente, outros países com uma parada de, né, parecida, vamos ver o que vai ter aí, mas é isso, né, hoje tudo tem que virar um universo.
Vocês acham que dá certo?
Chato. É uma história que tem início, meio e fim, não sei se vai funcionar mais
vezes. Eu acho que o legal do Squid Games foi o elemento surpresa, agora a gente já sabe o que esperar, já não tem mais tanta graça.
Segunda temporada, o mesmo esquema ali, não... Já,
brincadeira infantil.
Segunda temporada do coreano já mata a ideia de multinacionalidade do Squid Games.
Agora, se tiver um Round 6 brasileiro, em que vai ter ali Tazo, vai ser um Tazozinho ali, vai ter um taco rolando.
Gente, para. A gente já teve o Round 6 brasileiro, que foi o Big Brother Brasil 2021.
Verdade.
E outra coisa que o é bem parecido com aquele ficção científica brasileira, né? 3% daí também, acho que esteticamente teria que ser bem parecido. Não vejo futuro mesmo.
Weird Al Yankovic, vocês estão ligados quem é ele? O nosso querido...
Sim, o Weird Al vai fazer um filme que o Harry Potter vai estrelar, não é?
Exatamente, o biópico do Weird Al vai ser feito pelo Daniel Radcliffe, que hoje só faz projetos assim, né? Projetos diferentões. E ele vai ser o Weird Al e é maravilhoso, né? Realmente, eu acho que é um baita ator pra fazer. O Weird Al falou, eu não tenho nenhuma dúvida... que esse vai ser o papel que todo mundo vai se lembrar dele no futuro.
Ah, eu espero.
Todas as direções do futuro vão lembrar desse papel e não de outros. E por último, o Taika Waititi vai fazer um filme do Barba Negra, né, no trailer do...
Vai ser bom.
Tem um filme... Não, uma série! Opa, o cara veio com uma notícia completa, né? Nossa bandeira significa morte. Our flag means death. Uma série do Taika Waititi. Eu sempre falei aqui, né? Tinha que ter alguma coisa de pirata bem feita. Talvez ele vai trazer aí pra gente com esse filme que vai ser uma comédia em que um cara meio almofadinha vira um pirata e tenta entrar nesse mundo e vai dar tudo errado. E é isso, gente.
É isso aí.
Abraço pra vocês.
Eu conheço o Weird Al de um clipe do Wizard também.
Esse tem bastante, é o meu
conhecimento.
Ele fazia várias sátiras, né, de música.
Teve um ano que ele fez, a última vez que ele lançou várias músicas, assim, que ele pegou e botou uma música em cada plataforma diferente por dia. E aí ele fez, foi bem legal, ele fez, como é que era a música? Ele fez uma que era tech, que é em vez de rap, né, que era tech, tech, que é cafona, né?
Vocês não lembram no How I Met Your Mother, que o Ted era meio obcecado pelo Weird Al?
Isso,
ele convidou o namorado da Robin pra ir no show.
Eu não sabia, não me lembro dessa história.
Sim, eu me lembro dessa história. Na real, eu acho que foi ali que eu conheci o Weird Al, de verdade, assim.
Ele faz muito tempo, tá? Ele fez Fat, que era uma brincadeira com Bad, do Michael Jackson.
Just eat it.
Tem gente que ouviu o White and Nerdy antes da música que era a original, né? Que é o White and Nerdy, que era a música aquela... Porra! aquela... Porra, vamos lá. É uma paródia da música que todo mundo conhece, conhecida como... Ah, vocês não estão
ajudando. Canta aí duas notas pra gente, Pablo.
White and Nerdy... não sei. Pera aí, deixa eu ouvir a música agora. Vou botar a música aqui. Ai, ai.
Enquanto o Cosmo tá procurando aí alguns dados.
Rolling.
Raining. A música do Velozes Furiosos, porra.
You see me rolling. A Wikipédia brasileira é tão ruim que não tem. Aí vamos ver aqui no americano, porque eu realmente botei errado. Gangsta Life, como é que é o nome dessa música? Cara, como é difícil achar a porra do nome da música que foi inspirado no Martin Nerd. Bom, ele fez esse, ele fez Tech, ele fez várias paródias, e uma coisa interessante é que ele não precisa, mas ele sempre pede autorização pros artistas, e aí rolou, né? Ele fez Borden's Way também, com a da Lady Gaga. Mas é isso. Fala o que tu queria falar, Miriam.
Não, eu só ia chamar a atenção de vários realities novos que estão abrindo, tanto brasileiros... Opa. Na HBO Max, vários novos. Tem um reality da Angélica que começou agora, que é a Jornada Astral. Tem o The Cut, que é
um reality,
o Jornada Astral. É um reality, sim. E tá chegando o Onda Boa com a Ivete Sangalo. O Boa Onda, Onda Boa.
Não, estou surpreso porque eu tive uma ideia de um reality a ver com signos há muito tempo atrás. Será que eu mandei uma ideia pra tanta gente que chegou nela fez?
A Angélica roubou a tua ideia e tá aí Jornada Astral.
Ah, não, é sobre duas celebridades com o mesmo signo do dia que embarcam numa jornada astral pelo passado, presente e futuro, no companhia de Angélica e dos astrólogos. Ah, tá. O que eu tinha pensado era tipo um Bachelor, né?
E tem também a propaganda da Xuxa, por falar em Angélica, da Amazon, que ela fez o abecedário da Amazon agora. É a coisa mais tosca que eu já vi na minha vida.
Tá, só pra falar, já que a gente tá falando de HBO, eu vi tentei ver um reality pra muito ruim de comida, né? Que era o Cake Land, acho que era o nome. Eu vou abrir aqui só pra ver. Cara, que
eu não,
coisa,
Cake Land.
Coisa.
Eu não gosto de ver reality de comida.
Não gosta ou gosta?
Não.
Ah, eu gosto. A Sara, minha namorada, gosta muito de ver, assim, mas não é que ela gosta de ver. Baketopia é o nome. Só que a gente tem, tipo assim, meu, é o tipo de parada que a gente deixa rolando, assim. E pra poder ficar usar o celular no sofá, assim, sem nenhuma culpa, assim, sabe? Mas esse é muito raro, muito ruim mesmo. Não recomendo. Baketopia, então. Não sei se tem nome em português, deve ser esse. Enfim, Rodrigo Cosma, última frase.
Abraços, tchau pra vocês e tô indo lá que o Lineu já tá me enchendo o saco aqui.
Lineu da grande família, Miriam Spitzer.
Muito obrigada, gente, por escutarem a gente mais um episódio e nos vemos na próxima semana.
Verdade. Ouvimos, abraço pro artesão, viu, gente? Marquem um artesão lá, deem oi pra eles, falem que a gente ouviu da gente aqui. Depois a gente faz direitinho, né? Outro episódio aí.
Isso aí, o Cosma tá tentando chorar um patrocínio, por favor, consigam. Tá. Um abraço, valeu pessoal, valeu galera que entra em contato conosco nas redes sociais, muito obrigado novamente para a moça que tá dando a senha do Globoplay para a Miriam.
Muito obrigada, isso assim, olha, eu sou eternamente grata, assim, eternamente grata. A Darciane, ela também é fotógrafa, vocês podem seguir a página dela no @ Darciane Moreira Fotógrafa, fotografia, desculpa, Darciane Moreira Fotografia. E novamente, muito obrigada, graças a ela que eu tô podendo ter essa discussão de uma forma tão eloquente sobre o BBB.
Ok, até a próxima semana, tchau!
Até a próxima.